internacional, ou seja, do repasse que a Petrobras fazia nos combustíveis cobrados aqui, gerando inflação e tudo mais, ou seja, reduziu-se o ICMS, ou seja, o imposto estadual. O governo federal também abriu mão do imposto federal, reduziu-se o ICMS. Bom, e aí está lá uma cláusula que é o seguinte: se a arrecadação do Estado cair acima de 5%, haveria uma compensação por parte dos cofres federais, ou seja, do Tesouro Nacional. Não é a arrecadação do ICMS, é a arrecadação como um todo. Por quê? Se mostrou justamente o seguinte: você resolve um problema da inflação, você faz crescer a economia do país e, claro, os estados também arrecadam mais. Essa conta é que os estados precisam mostrar e de forma transparente. Senão, é o cidadão que vai pagar a conta de estados que não querem, por exemplo, fazer cortes em excesso de gastos que tem. Isso é bastante importante de acompanhar passo a passo. Bom, são 4 horas no horário de Brasília. Bom, para o nosso debate, nós recebemos o senador pelo Podemos do Rio Grande do Sul, Lazier Martins, o empreendedor e comentarista político Felipe Sabará e também o jurista e especialista em direito constitucional Fábio Tavares Sobreira. Senhores, sejam todos muito bem-vindos.
Quem tem razão?
A gente está vendo uma série de manifestações, não só aqui do país, mas também nesse evento que levou vários ministros do Supremo Tribunal Federal a discursar sobre democracia, defesa da democracia e da liberdade, sendo que os brasileiros aqui estão reclamando de censura, com razão, estão reclamando de afrontas à Constituição, sobretudo na liberdade de expressão, também com razão, ou seja, estão exercendo a democracia aqui no dia a dia. Senador Lazier Martins, faz sentido ministros do Supremo serem levados do Brasil para Nova York para discutir a democracia, sendo que é aqui que o povo está? Bom, mas vale dizer, né? O povo também está na porta dos hotéis onde estão hospedados os ministros do Supremo.
Prezado Adalberto Piotto e os demais convidados, professor Fábio, Felipe, telespectadores. Olha, além de não fazer sentido, é uma tremenda excrescência. Discutir democracia num congresso nos Estados Unidos, logo com quem mais descumpre democracia no Brasil, porque descumprir a Constituição, como vem acontecendo há anos com este conjunto de ministros aparelhados pelo PT, isto é que é antidemocracia, infringindo várias normas da Constituição, a questão da liberdade de pensamento, liberdade de expressão, liberdade de imprensa, desobediência às prerrogativas do Ministério Público, etc., além daquele problema da inviolabilidade do mandato parlamentar. Olha, nada mais deveria ser desconcertante para nós brasileiros que estamos acompanhando tudo isso. Agora, essa medida desconcerta mais e explica por que esta verdadeira execração dos brasileiros lá diante do hotel em Nova York. Nunca na história do Brasil ministros da Suprema Corte foram tão ofendidos pelos impropérios mais rasteiros de que se tem conhecimento. Aonde fica aquela velha dignidade da Suprema Corte? Isso já não existe mais. Por quê? Porque nós estamos diante do pior Supremo Tribunal Federal da história do Brasil.
Doutor Fábio Tavares, seja bem-vindo. Eu preciso, obviamente que a gente ouviu aí e viu pelas redes sociais, como disse aí o senador, são impropérios. Os ataques são bastante duros, palavrões, enfim, não é necessário reproduzir nenhum deles aqui. Agora, esse nível de insatisfação também precisa ser compreendido pelos ministros do Supremo. Qual a sua opinião sobre esses protestos todos, não só os de Nova York, como os daqui, como a censura a pessoas que hoje estão se manifestando pelas redes sociais, parlamentares que estão tendo seus perfis cassados por decisões do TSE? Na sua opinião, o que precisa ser mais bem absorvido pelos ministros do Supremo em relação à democracia, já que eles estão discutindo isso lá em Nova York?
E outro, colegas de bancadas, queridos ouvintes da Jovem Pan, boa tarde. Obrigado, Piotr, mais uma vez pelo convite. Piotr, é muito importante deixarmos claro para os nossos ouvintes que o STF é chamado de Supremo, porque ele é um órgão de sobreposição do Poder Judiciário. Ele não está subordinado a nenhuma justiça. No Brasil, nós temos duas justiças, a justiça comum e a justiça especial. A única norma suprema é a nossa Constituição Federal. Então, em que pese o STF ter ter o nome, a denominação de Supremo, ele é supremo tão somente em relação aos demais órgãos. Então, nós temos que lembrar os nossos ministros do STF, com todas as vênias, que a norma constitucional deve ser observada rigorosamente. Quando nós falamos em Estado Democrático de Direito, Piotr, nós temos que ter em mente que outra coisa não é senão a sociedade civil e todos, sem exceção, se curvarem diante da Constituição e da lei. A partir do momento que a nossa sociedade observa, com todas as vênias possíveis, que ministros, que o guardião da nossa Constituição vilipendia, rasga a nossa Constituição e sequer dá uma satisfação ao povo brasileiro, que é o titular desse poder, a mando da Constituição, não é à toa que deve sim suportar. Evidente que nós não defendemos em hipótese alguma, como você bem colocou, Piotr, ofensas, vilipendiar contra a honra desses ministros. Mas a manifestação, ela é sim constitucional, sim, válida, e ela merece aplausos, porque isso é um Estado democrático de direito. Sim. O STF decidiu trilhar por esse caminho. Quem escolheu esse protagonismo foi o Supremo. O protagonismo, na minha humilde opinião, ele é válido, mas excepcionalmente e nos moldes da nossa Constituição. A partir do momento que ficamos à margem da Constituição, todos, sem exceção, desde a sociedade civil e qualquer autoridade, está à mercê de tais críticas. Duras, sim. Ofensivas, não concordo. Mas há meios na Constituição para que tomem as medidas cabíveis. Pior.
O Felipe Sabará está conosco aqui presencialmente. Felipe, seja bem-vindo mais uma vez. Obrigado, doutor Fábio. Fábio fez menção aí também, o senador, que nós temos... O que as pessoas estão reclamando é afrontas à Constituição. E aí, os ministros não estão do Supremo Tribunal Federal, não estão acima da Constituição, como já colocaram aqui o senador e o doutor Fábio. E aí, obviamente, diante de uma excrescência, de um absurdo, as pessoas também vão às raias do absurdo, até na forma de se manifestarem, de acordo com esses vídeos que a gente está vendo na internet lá de Nova York. Felipe, qual é a situação de momento? Como é que a gente pode buscar um consenso, levando-se em conta que sim, as pessoas vão continuar reclamando enquanto elas não verem a Constituição sendo seguida por todos no país, inclusive o STF?
Exatamente. O que a gente está vendo são empresários sendo censurados por colocarem a sua expressão, por expressarem a sua opinião. A gente viu isso acontecendo durante o período eleitoral e a gente está vendo redes sociais sendo derrubadas pelo STF, né, e pelo TSE fora do período eleitoral. E isso, né, essas pessoas, esses empresários, muitos têm muitos seguidores. Isso acaba repercutindo, né, muito mal. E como vem sendo dito, a Constituição está acima daqueles que estão lá no Supremo para defendê-la. E essas pessoas, elas estão indignadas. Então, é claro que muitas passam do ponto, mas a gente consegue entender, até no tom, no jeito de falar dessas pessoas, uma indignação, uma forma assim, de não aceitar, não conseguir nem acreditar o que está acontecendo. Porque nós temos deputados eleitos, deputados com mandato, né? Ou seja, isso indo contra, atacando frontalmente o artigo 53 da Constituição, né, que dá toda a autonomia para parlamentares de expressarem a sua opinião, e o artigo 220 da Constituição, que permite com que qualquer cidadão coloque e se expresse. Ou seja, tem cidadãos de bem colocando a sua opinião na internet com seus canais sendo derrubados, deputados eleitos e deputados com mandato. E aí, hoje eu estava assistindo um pouco da palestra lá ao vivo, e eu vi lá uma fala do ministro Alexandre de Moraes comparando o lançamento de um livro que defendia o Holocausto, né, que foi proibido um tempo atrás, com as opiniões dos cidadãos, né, na internet. Ou seja, uma coisa que não tem nada a ver com a outra. Ou seja, ele estava dizendo ali que as pessoas estão sendo barradas pós-manifestação, quando a gente sabe que não é verdade. Muitos canais, a própria Brasil Paralelo foi censurada, um dos documentários, censura prévia, e uma das ministras do STF, inclusive, colocou ali como caráter excepcionalíssimo essa censura, colocou ali como censura. Então, nós estamos vivendo uma situação de completa exceção, e as pessoas, elas estão tendo dificuldade de conseguir conviver com isso.
Senador, vamos lá, porque as pessoas estão reclamando, e independentemente da forma como fazem, mas elas estão reclamando o segmento da Constituição. Elas estão reclamando os direitos que estão previstos na Constituição. Elas não estão pedindo nada ilegal. Elas estão reclamando justamente quando a Constituição foi afrontada. Essa comparação, por exemplo, que fez o ministro Alexandre de Moraes com o Holocausto, não tem cabimento, porque aqui as pessoas estão defendendo a legalidade, o Estado Democrático de Direito previsto na Constituição de 88. O STF está vivendo em outro mundo, na sua opinião, senador?
Olha, Piotr, o Holocausto, eu diria, está sendo praticado pelo Alexandre de Moraes. Holocausto constitucional, que é o que nós estamos vendo há bastante tempo. Existe um artigo na Constituição, que a meu juízo há muito tempo é um dos mais importantes, que é o artigo 37, que estabelece os princípios da administração pública em todos os poderes. Lá diz legalidade, impessoalidade, moralidade, eficiência, publicidade. Nós estamos vivendo uma época de afronta à moralidade da administração pública, porque isso aí tem explicação. Qual é o momento da maior imoralidade? Foi a descondenação do Lula, que está na raiz de tudo isso. E essa movimentação toda que nós estamos vendo nas ruas e perdura, e sabe-se lá até onde vai... Isso aí tem uma gênese que nós temos que buscar lá atrás, quando o PT começou a aparelhar o Supremo Tribunal Federal e o Supremo se transformou num tribunal político, ideológico, partidário. E isso não é admissível. Um tribunal de justiça não pode proceder assim, ele tem que ser isento, imparcial, equidistante de ideologias. Mas não é o que nós temos. E a maior prova é que foi sendo preparado um caminho para a libertação do Lula. Antes teve o José Dirceu, três instâncias de condenação não bastaram. Aí, por uma filigrana discutível, o Supremo Tribunal Federal desprezou o fato maior, que era o conjunto de crimes cometido pelo presidente presidiário. E aí o colocou na rua para que ele fosse candidato a presidente da República. Então tem explicação em dois fatores. Em primeiro lugar, os brasileiros estão se julgando enganados por uma eleição fraudulenta. São inúmeros os indícios e é prova de direito, indícios e presunções. Uhum. E são muitos os indícios e incontáveis casos de urnas pelo Brasil, onde só houve votos para o Lula, voto zero para o Bolsonaro. Então, é um indício muito forte. E o segundo fator é que o brasileiro se sente ofendido, ferido na sua dignidade. Por quê? Porque está ameaçado de ter um presidente da República que é alguém que saqueou o país, que causou os maiores prejuízos econômicos e financeiros. Então, se explica por que tanta revolta, tanta ira nas ruas, nas praças, e sabe-se lá até onde vai isso.
Doutor Fábio Tavares, há uma desconexão do que pensam os ministros do Supremo, ou a maioria deles, em relação ao que está escrito na Constituição, com o que nós entendemos da Constituição desde 88, ou seja, o que eu imaginava já pacificado no entendimento jurídico, porque releituras estão sendo feitas, reinterpretações estão sendo feitas, e é isso que está afrontando a consciência das pessoas, o desejo delas de que regras precisam valer. E a regra maior, não estou falando de uma lei menor, estou falando da lei de todas, a lei de todas as leis, né? A Constituição. Há uma desconexão dos ministros do Supremo, sobretudo na questão não só da liberdade de expressão e censura, os casos estão todos aí. Aliás, me chama a atenção, me permita só aqui. Lá atrás, um entendimento do Supremo Tribunal Federal estendeu às redes sociais o que poderia ser considerado o espaço do Supremo Tribunal Federal para colocar todo mundo dentro do inquérito do fim do mundo. Hoje, um parlamentar não pode ser tirado o direito dele de se manifestar dentro ali do Congresso Nacional, mas ele está sendo caçado, por exemplo, na sua rede social. Qual é o sentido disso?
Outro, o poeta já dizia, né? Todos acreditam no futuro da nação, mas ninguém respeita a Constituição. Como eu digo, os ministros estão cometendo, sim, equívocos, Eu vou pegar o seu gancho em relação ao inquérito das fake news. Imagine nós, cidadãos, professores, explicando para a dona Maria, para o seu José, para o leigo, que um ministro do STF decidiu abrir um inquérito para investigar a conduta de pessoas que supostamente ofendeu a honra de ministro do STF. Aí você olha para o cidadão e fala, cidadão, aqui no Brasil vigora um sistema que é o sistema acusatório. O que isso quer dizer? Cada um no seu quadrado. O juiz irá julgar, observados os princípios funcionais, o membro do Ministério Público vai acusar e fiscalizar a lei, o ofendido vai processar, a autoridade policial vai investigar e, do nada, o cidadão se depara com um inquérito que foi instaurado por um ministro do STF, e eu posso dizer o nome, porque é por o Dias Toffoli. Ao instaurar esse inquérito, literalmente os ministros do STF passaram a ser juízes, promotores, delegados e vítimas, sendo que a Constituição não adota o sistema inquisitorial, e sim o acusatório.
Sim.
Aí vamos um pouco mais além. O leigo ainda pergunta, ora, e quem foi o presidente desse inquérito? O Dias Toffoli deveria ter sorteado a autoridade competente. Falou, não, será o senhor ministro Alexandre de Moraes. Ele irá presidir o inquérito. Bom, como é que fica a questão da distribuição? Como é que fica a questão do processo legal? Na nossa Constituição, é claro, Piotr, está escrito, ninguém será privado de sua liberdade e seus bens. O meu Instagram é o meu bem. A minha rede do Facebook me pertence. A minha página no YouTube é minha. Então, sem problema, nenhum direito fundamental é absoluto. Mas a partir do momento que o guardião da Constituição simplesmente derruba um post, derruba uma página,
sim,
sabendo que a Constituição diz claramente que ninguém terá o seu bem ou a sua liberdade sacrificado sem o devido processo legal.
Tá.
Não se abre o contraditório, não se ouve a parte, não indica, ó, isso é fake news. A própria Jovem Pan, que tem uma audiência maravilhosa, parabéns mais uma vez, Piotr e a equipe da Jovem Pan, eu ouço vocês dizendo e me dói o coração, como professor de direito constitucional, eu não posso comentar sobre isso.
Sim.
Quer dizer, para nós que temos formação e não somos donos da verdade, já é delicado. Imagina para o João, para a dona Maria, para a sociedade civil entender isso. Quer dizer, eu tenho que cumprir e as autoridades não. Não faz sentido.
Sim. Doutor, já volto ao senhor. Felipe, já quero te ouvir também, mas antes, vamos a Nova York. O nosso repórter Daniel Lian está acompanhando justamente as manifestações lá que ocorrem em Manhattan, justamente pela presença de ministros do Supremo Tribunal Federal num evento para discutir a democracia. Lian, bem-vindo. Boa tarde.
Oi, Piotr. Boa tarde a você, boa tarde a todos. Isso mesmo, aqui em Nova York, muitos protestos estão ocorrendo. Os ministros participaram nesta manhã de um evento aqui no Harvard Club, que é exatamente numa área onde é próxima a Little Brasil. Aqui estamos, neste exato momento, em frente ao hotel onde eles estão hospedados. Os ministros que saíram escoltados aqui dentro de uma van. Isto porque muitos manifestantes estavam aqui na porta. Aliás, desde ontem, os manifestantes estão aqui em frente ao hotel protestando contra o resultado das eleições. Então, os ministros, a todo instante, estão sendo importunados aqui, até mesmo durante as caminhadas, acabaram sendo, por vezes, hostilizados. Isto aconteceu até com o ministro Luiz Roberto Barroso durante um passeio. Os manifestantes permanecem por aqui. Neste instante, os ministros saíram para almoçar e devem retornar aqui para o hotel. Mas o clima é exatamente de protestos aqui em frente a este hotel, viu, Piotr?
Muito obrigado, Lian, com informações ao vivo lá de Nova York, exatamente do local onde aconteceu esse evento. Felipe Sabará, a gente viu aí o Lian só confirmando tudo aquilo que a gente tem de informação e trazendo detalhes, mas as pessoas estão indignadas. Obviamente que a forma talvez não seja a melhor, inclusive na forma verbal com que se manifestaram, eu estou falando de palavrões mesmo, especificamente palavrões, Agora, o que elas viram que foi feito com a Constituição, com as legislações que elas conheciam também, é quase que um palavrão, ou podemos chamar de um palavrão em atos da justiça.
Totalmente. Eu vou ler aqui o artigo 220 da Constituição. A manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação sob qualquer forma, processo ou veículo, olha lá, processo ou veículo, ou seja, redes sociais incluídas, não sofrerão qualquer restrição observado o disposto nesta Constituição. E a gente sabe que existem leis para julgar calúnia, difamação. Agora, o que está acontecendo, né? De novo, voltando à fala do próprio ministro Alexandre Moraes hoje no evento que eu assisti, e aí, para quem quiser, entre e veja a fala dele, o que, que ele coloca? Ele coloca que as redes sociais têm que ser julgadas da mesma forma que o restante das outras mídias. Ele colocou exatamente com essas palavras. Poxa, se a imprensa tem liberdade de expressão e nós, segundo o artigo 220 da Constituição também, e as redes sociais são uma continuidade, né, dos nossos direitos, dos nossos bens, como bem colocou o jurista, não se pode censurar, não se pode derrubar um canal simplesmente porque uma pessoa está se expressando. Depois, se ela for ser julgada por que disse, se for um crime, calúnia, difamação ou outro crime, isso é uma outra coisa. Mas se a fala do próprio ministro foi essa, de que as redes sociais têm que ser julgadas de acordo com a liberdade de expressão de outras mídias como a imprensa, né, gente, aí, entre o parênteses, como a imprensa era julgada, né, porque como foi dito aqui pelo senador, a imprensa, a Jovem Pan, no caso, censurada porque fala diferente do que o mainstream tem falado, mas se é isso, então nós temos liberdade. E as pessoas, elas não estão entendendo, elas não estão conseguindo conceber o fato de que a Constituição está sendo totalmente vilipendiada na cara de todos, escancaradamente na cara de todos. Então, claro que a forma é um pouco exagerada, né, algumas pessoas passando até do ponto, mas isso demonstra a indignação completa da população quanto à censura e quanto à falta de liberdade de expressão, cerceamento, e também, como disse o senador muito bem disso, com a questão de que o maior ladrão desse país voltou a ser a candidato e agora é o presidente eleito desse país.
Felipe Sabará, obrigado pela participação. Senador Lazier Martins, obrigado mais uma vez pela gentileza de nos atender aqui. Doutor Fábio Tavares, obrigado também, viu? Boa tarde aos senhores. Aliás, vamos voltar então a Nova York, porque o Lian tem mais detalhes justamente sobre essa conferência da LID Brasil, que está acontecendo em Manhattan, ou seja, na cidade de Nova York. O que foi dito durante essa manhã? A gente acompanhou aqui à distância e algumas frases dos discursos dos ministros chamam bastante atenção, viu, Lian?
É, exatamente, Piotr. Os ministros foram unânimes em falar aí sobre as questões aí referentes a essas manifestações. Inclusive, o ministro Alexandre de Moraes destacou aí a questão do processo eleitoral e disse que os ataques ao processo eleitoral são ataques à democracia.
Ao se atacar a autoridade judiciária que faz as eleições, o que se ataca é a democracia. O que se pretende substituir não são as urnas eletrônicas. Se pretende substituir um sistema político que tem no voto livre, periódico, de todos os eleitores e eleitoras brasileiras, de mais de 156 milhões de eleitores, o que se pretende é atacar a própria democracia.
Pois é, e a palavra do ministro Alexandre de Moraes e também o ministro Luiz Roberto Barroso destacou, ele falou sobre essa questão tanto do processo eleitoral como das questões democráticas. Ele disse que não existe ativismo judicial no Supremo.
Criou-se uma lenda no Brasil, difundida pelas redes sociais, de que o Supremo Tribunal Federal é contra o presidente. O Supremo é a favor da Constituição e das leis. Todos os presidentes têm queixa contra o Supremo Tribunal Federal. O presidente Lula tinha queixas, a presidente Dilma tem a queixa. Tenho certeza que o presidente Temer tem queixa. A única diferença é que nenhum deles atacou o tribunal e nenhum deles atacou os seus ministros. Essa é a convivência democrática. Nós não temos lado político, o nosso lado é o lado da democracia e do lado das instituições.
Pois é, e aí a palavra do ministro Luiz Roberto Barroso, quem também está por aqui é o ministro Ricardo Lewandowski, que ele falou sobre a questão até de ser convidado ou não para o Ministério da Defesa. Ele disse que até o momento não recebeu convite, mas disse que o futuro a Deus pertence. Já o presidente, ex-presidente da República, Michel Temer, ele que participou também durante esta conferência no período da manhã, ele pede para que o atual presidente da República, Jair Bolsonaro, e também o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, presidente eleito, que ambos deem uma palavra de harmonia para o país, para tentar apaziguar os ânimos. Segundo ele, hoje o país está em ebulição. Piotr.
Muito obrigado, Lian. A gente viu ali as pessoas atrás do Lian com as bandeiras brasileiras, são os manifestantes que foram lá justamente também reclamar. Independentemente da forma, estão reclamando justamente o porquê que a Constituição brasileira está sendo afrontada sob vários aspectos, e a gente tem tratado disso ao longo do tempo, inclusive na separação dos poderes, o que também é uma garantia constitucional, que os poderes têm que viver, são independentes e conviver harmonicamente. A gente está vendo, por exemplo, parlamentares sendo assodados na sua liberdade por decisões do TSE. Onde é que isso faz sentido dentro da lógica democrática constitucional, ou seja, que se entende pacificada dentro da lógica que todo mundo já conhecia? Essa releitura da Constituição, e o ministro Barroso discorda do que eu estou dizendo aqui, né? Ele diz que não há ativismo judicial, mas é isso que as pessoas estão entendendo. Daí, órgãos públicos precisam explicar às pessoas e até voltar atrás, se por acaso perceberem que entraram no caminho errado. Fato é que nós temos essas pessoas se manifestando, estão pedindo respeito à Constituição. Não tem nada de antidemocrático nisso. Aliás, isso é a democracia. As pessoas estão pedindo a legalidade prevista na Constituição de 1988. Agora, e obrigado pela sua companhia, pela audiência. Agora você fica com o Direto de Brasília. Eu, Adalberto Piotr, te espero amanhã no Prós e Contras.
A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação.
Realização Jovem Pan News.
Jovem Pan News.
Quer ficar bem informado de um jeito rápido e prático? Entre no Telegram da Jovem Pan News. Digite @oficialjpnews na busca do Telegram e clique em entrar. Receba as principais notícias diretamente do canal oficial de notícias da Jovem Pan News no Telegram.
Chegou a hora das principais seleções do mundo entrarem em campo. Copa do Mundo da FIFA Qatar 2022. Tá confiante na chegada do Hexa ou acha que vai dar outra seleção? Cadastre-se agora mesmo no vaidebob.com e confira as melhores odds para fazer as suas apostas na caminhada do Brasil rumo ao Hexa ou na sua seleção preferida. E fazendo seu depósito, você ainda recebe 100% do valor em bônus. Confie no seu instinto e aproveite esse super bônus de boas-vindas. Não esquece, vaidebob.com. Na dúvida, vai de Bob.
Informação e opinião.
Jovem Pan News.
Pare de perder vendas para os seus concorrentes. Você pode usar as técnicas da engenharia da persuasão para conduzir os seus clientes em cada etapa da negociação e ter como resultado final o aumento do lucro e domínio do mercado. Esse curso vai transformar as suas vendas, assim como vem transformando as dos nossos alunos. Acesse niucursos.com.br e inscreva-se no curso Engenharia da Persuasão, a linguagem silenciosa das vendas. Comigo, Ricardo Ventura.
Começou, tá valendo. Black 100, a maior promoção do ano já começou nas Lojas 100. É a sua chance. As Lojas 100 já derrubaram os preços para você comprar mais fácil ainda e ser feliz agora. Porque a Black 100 já está acontecendo em todas as Lojas 100. Com ofertas espetaculares, preços e planos impressionantes. A Black 100 já começou. Não deixe para a última hora. Black 100, aproveite agora nas Lojas 100.
Curta em áudio e vídeo o melhor do jornalismo, do entretenimento e dos esportes do seu celular ou tablet. Panflix, assista onde estiver, na hora que quiser.
O Zucco traz o melhor da cozinha italiana. Massas, carnes, risotos e outras opções compõem o menu da casa, que ainda oferece mais de 240 rótulos de vinho. Zucco, Rua Adoc Lobo, 1416.
A Jovem Pan News chegou à TV e para assistir a nossa programação é muito fácil. Se você tem TV por assinatura, procure pelo canal 576 na NET, Claro TV, Sky e DirecTV Go. Pelo canal 581 na Vivo TV ou também pela Oi Play. Já na Parabólica é só sintonizar o canal 7 digital. Mas se você quiser assistir na palma de sua mão, no celular ou tablet, é só baixar o Panflix na sua loja de aplicativos e assistir 24 horas no mundo todo. Jovem Pan News.
Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News. Direto de Brasília.
Olá, boa tarde, uma excelente segunda-feira para você que acompanha a gente aqui na Jovem Pan News. Muito obrigada pela sua audiência, pela sua companhia. Sempre às 16h30, de segunda a sexta-feira. Vamos aos destaques de hoje. Troca de comando no Executivo. Texto da PEC de transição deve ser apresentado na quarta-feira após o feriado. Vamos abordar como a medida deve impactar a economia. Ainda sobre o processo de mudança, ministro-chefe da Casa Civil, Ciro Nogueira, divulga notas sobre a necessidade de garantir pontos comuns entre atual e novo governo na PEC e sobre a importância do respeito ao equilíbrio fiscal. Manifestações. No Brasil, os protestos continuam e há previsão de novo movimento nesta terça-feira na capital federal. Nos Estados Unidos, grupo de brasileiros foi para a porta de um hotel em protesto contra ministros do Supremo. Eu sou Catiúcia Sotomayor e sigo com você até às 5 da tarde com as principais notícias da capital federal ao vivo. A partir de agora, direto de Brasília.
Direto de Brasília.
Ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, diz que apoia a PEC da transição, mas com efeitos apenas em 2023. Bruno Pinheiro explica o que o ministro defende para o ano que vem.
O ministro Ciro Nogueira, chefe da Casa Civil, divulgou uma nota afirmando ser favorável a essa PEC do governo Lula de manter o auxílio em R$ 600, mas que é necessário aumentar esse orçamento. Segundo o ministro Ciro Nogueira, se for somente o auxílio de R$ 600 e nenhum outro acessório, como a equipe econômica está querendo acabar acoplando a essa PEC, como a escola integral sobre a farmácia popular, ou seja, o que justificaria aumentar muito mais esse orçamento, aí sim ele acha necessário ser discutido somente no ano que vem com um novo Congresso e não ser chancelado agora no apagar das luzes com esse Congresso de 2022. A gente relembra que na campanha, Lula e Jair Bolsonaro, atual presidente da República, fizeram o compromisso, se caso fossem eleitos, o compromisso de manter o auxílio em R$ 600 e também reajustar o salário mínimo acima da inflação. Quando a equipe de Lula chegou nessa equipe e começou a olhar um verdadeiro raio-x da gestão de Jair Bolsonaro, eles alegaram que o orçamento só autorizaria um pouco mais de R$ 405 nesse auxílio. Além de manter R$ 600, Lula ainda quer conceder a crianças de até 6 anos de idade o valor de R$ 150. Essa discussão será colocada em votação na quarta-feira, após o feriado do dia 15 de novembro, o que vai ser um verdadeiro desafio para a equipe de Lula. A gente continua acompanhando toda essa mudança e essa discussão que envolve o orçamento do ano que vem. De Brasília, o Bruno Pinheiro.
Bom, e para deixar ainda mais claro esse posicionamento, o atual ministro-chefe da Casa Civil, Ciro Nogueira, divulgou uma segunda nota sobre a importância do respeito ao equilíbrio fiscal. A repórter Paula Lobão tem os detalhes. Boa tarde, Paula. O ministro fez questão de escrever teto de gastos em caixa alta e lembrou os perigos de uma possível desordem fiscal, né? Explica pra gente os detalhes.
Exatamente, Catiúcia, boa tarde para você, boa tarde a todos que acompanham o Direto de Brasília. O ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, ele é o responsável pela coordenação da transição dentro do governo atual, do governo do presidente Jair Bolsonaro. Então, é claro, ele acompanha o que vem sendo feito por parte do governo eleito, principalmente em torno aí dessa PEC da transição tão polêmica, né? E que tem muita gente preocupada com o que vem por aí. Então, o que que o ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, ele afirma que governo de transição é para fazer transição e que, após assumir, aí então governa, né? Ele fala muito sobre essa questão da governabilidade dos próximos anos, porque, na verdade, o que ele critica é o que vem sendo apresentado por essa equipe de transição, entre várias propostas. Uma delas é essa proposta dos R$600 para garantir os R$600 do Auxílio Brasil, tirar isso, tirar esse pagamento do teto de gastos, além de tirar os 600, tirar também os R$150 por criança até 6 anos de idade, o que seria uma promessa de campanha do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, e que isso se daria pelos próximos 4 anos. É exatamente isso que o ministro critica, na opinião dele, e o que deve ser feito é manter esses R$600, o pagamento dos R$600 de Auxílio Brasil, e também garantir aí, fora do teto de gastos, a correção do salário mínimo frente à inflação, e que isso deve ser feito por um período de 1 ano. E aí, após isso, se discute com a sociedade civil, se discute com o parlamento o que fazer para garantir a responsabilidade fiscal, né? Ele fala também, o ministro da Casa Civil, que o que estaria em jogo é justamente essa questão da governabilidade dos próximos anos, e ele também explica que o atual Congresso Nacional não poderia tomar decisões que retiram as atribuições dos parlamentares que vão chegar, os que foram eleitos este ano e que vão tomar posse no ano que vem, e a partir de então vão tomar decisões para o país. Então, são essas questões que o ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, coloca e critica nessa nota que ele divulgou. Catiúcia.
Muito obrigada pelas informações, Paula. E a previsão de inflação medida pelo IPCA, Índice de Preços ao Consumidor Amplo, foi reajustada com alta pelo Boletim Focus, divulgado hoje pelo Banco Central. Na semana passada, a expectativa era de que o IPCA fecharia em 5,63% no acumulado de janeiro a dezembro de 2022. Agora, essa projeção já está em 5,82%. Já a estimativa para a taxa Selic neste ano foi mantida em 13,75%. O Boletim Focus é um relatório divulgado semanalmente pelo Banco Central com um resumo da expectativa do mercado em relação ao cenário político e econômico do país. Entre os fatores avaliados estão as diretrizes fiscais e a composição da equipe econômica do governo. E após o feriado, deve ser apresentada a PEC da transição. Luciana Verdolim conversa ao vivo com a gente sobre essa proposta. Oi, Lu, boa tarde para você. Quais são as novidades?
Oi, Catiúcia, boa tarde para você, boa tarde a todos. Olha, muitas dificuldades em torno aí dessas novidades. A negociação está sendo feita nos bastidores. A sinalização do ex-governador Wellington Dias é de que não precisa nem apresentar um texto se não tiver consenso lá no Congresso Nacional. Por isso, antes de fechar a proposta, que a gente tinha expectativa de que fosse anunciada na semana passada, a equipe aqui da transição de governo do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva ainda está conversando. Ainda está em aberto a questão da validade dessa PEC, desse cheque em branco, como está sendo caracterizada essa PEC lá no Congresso Nacional. A ideia era de garantir a validade das medidas, não só em 2023, mas durante todo o mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, até 2026. Hoje eu escutei o seguinte: a expectativa é de que se mande o texto lá para o Congresso Nacional sem a definição
desse prazo. Essa definição vai ser colocada pelos parlamentares de acordo com o humor de deputados e senadores. Se tiver uma receptividade boa na casa para garantir que essa PEC valha por 4 anos, tudo bem. Se não, a avaliação que se faz é que não dá para criar aí um cavalo de batalha nessa questão. Fica só a validade para o ano que vem. Essa semana, novamente, tem reunião do Conselho Político da Transição aqui no CCBB em Brasília. A expectativa é de que essa reunião aconteça na próxima quinta-feira. Na quarta, a equipe econômica, né, o grupo da economia que está discutindo essa PEC vai ter novo encontro, vai ter novas reuniões. E a avaliação é de que, se for possível, apresenta na quarta-feira o texto final. Se não tiver consenso ainda, as negociações precisam avançar um pouco mais. Não se pode tentar abraçar o mundo. É preciso responsabilidade. A gente ouviu muito isso hoje de manhã aqui também. É um dia mais tranquilo aqui no CCBB, porque boa parte dos representantes, dos coordenadores dos grupos estão em São Paulo. Por isso, a expectativa é de que o texto saia essa semana. Já não dá para garantir, Catiúcia, se vai ser mesmo na próxima quarta-feira.
Agora, Lu, o vice-presidente eleito Geraldo Alckmin anunciou hoje novos nomes do gabinete de transição, né? Quantos nomes já foram confirmados até aqui?
Olha, a gente tinha 44 nomes confirmados. Hoje foi divulgada uma lista grande, deve chegar a quase 100 nomes. Vale lembrar que a gente tem representantes de diversos setores da sociedade. Hoje foram divulgados nomes dos grupos da cultura, cidades, educação, esportes, juventude. Entre os nomes anunciados na cultura, o do ex-ministro Juca Ferreira. Em cidades, o nome de Guilherme Boulos, que fez campanha juntamente com o ex-presidente Lula. Na educação, o ex-ministro Henrique Paim. No esporte, vale ressaltar aí os nomes de Ana Moser e também Edilson Silva, que foi secretário de comunicação durante o governo Lula. E esses grupos estão sendo montados, a gente está chegando quase a 100 nomes. 50 pessoas vão ter cargo, serão nomeadas no Diário Oficial da União. Mas a expectativa aqui do grupo de transição, Catiúcia, é de que o grupo inteiro chegue a quase 200 pessoas. São voluntários, são pessoas cedidas de outros órgãos. Hoje a gente conversou com o ex-ministro da Comunicação, Paulo Bernardo. Ele está num grupo que, segundo ele, é super importante e defendeu a necessidade, por exemplo, de se reduzir impostos para facilitar, para fazer com que a internet chegue mais rapidamente às pessoas no país. Ele foi até questionado se ele concorda com essa questão, essa mudança que foi feita agora no governo do presidente Jair Bolsonaro, de juntar a SECOM com o Ministério das Comunicações. Desconversou, mas fez questão de lembrar que os grupos que estão sendo formados agora já têm metas, já precisam apresentar resultados no início do mês que vem. A gente tem a declaração do ex-ministro.
E as duas dá para funcionar. Nós, quando eu trabalhei lá, a SECOM era separada, era na presidência da República. Pode ser que o presidente eleito chegue à conclusão que é melhor ficar. Eu não quero ter essa atividade dentro da presidência e tal. Uhum. Não sei, eu acho que vai ter que... Nós podemos apontar alternativas. Agora, dizer, olha, o melhor é fazer desse jeito ou não, provavelmente vamos levar um pito, porque nós não fomos chamados a opinar sobre isso. Que nós temos que entregar um relatório, dois relatórios, dia isso. 30. Ah, então, faltam 16 dias, hoje é 14. E dia 10 tem pelo menos mais um relatório. Mas... Então, nós temos que entregar. Que eu saiba, que eu li... lá rapidamente, são três relatórios, dois no dia 30, e acho que não somos só nós, é todo mundo. Então, são 14 dias para a gente produzir.
Amanhã, Catiúcia, não tem expectativa de trabalho presencial aqui no gabinete de transição, mas as conversas continuam, muitos documentos estão sendo analisados, apesar de reclamação do grupo aqui de que o governo tem demorado, tem tido uma certa resistência em apresentar os números pedidos.
Agora, Lúcia, já falou que amanhã não tem agenda prevista, mas quais são as próximas agendas, os compromissos dessa equipe de transição, então, para o restante da semana e também do presidente eleito, que já está fora do Brasil, né?
É, ele já embarcou, Lula já embarcou para o Egito, vai participar da COP27, da Conferência do Clima, que reúne países aí, quase 100 países. Ele desembarca, já desembarcou no Egito, tem expectativa de encontro com o presidente do Egito e também com o secretário-geral da ONU. Lula tem agenda na quarta e quinta-feira e a expectativa é de que ele faça, inclusive, pronunciamento na área da ONU, na área azul da ONU, na COP27. Vale ressaltar que ele vai ter encontro também com os governadores. Ele participa de um evento no Espaço Brasil, com o Fórum dos Governadores. A expectativa, inclusive, é de discurso do presidente, presidente eleito, na quarta-feira. Ex-chefes de estados já pediram também, chefes de outros países já pediram encontros com Lula. Ainda não há a expectativa, não há definição de agenda desses encontros bilaterais, só com a ONU e com o presidente do Egito. Logo depois, Lula embarca para Portugal. A expectativa é de que ele se reúna para discutir mudanças climáticas, povos tradicionais e também questões relacionadas à Amazônia com governadores da chamada Amazônia Legal. Aqui no CCBB em Brasília, os trabalhos da transição amanhã devem dar uma pausa, voltam na quarta-feira. Há reuniões importantes a partir de quarta-feira, uma vez que vai estar todo mundo de volta aqui a Brasília e a expectativa é grande para fechar o texto da PEC da transição, encaminhar ao Congresso Nacional. Muitas reuniões, poucas definições, pelo menos por enquanto.
Muito obrigada pelas informações, Luciana Verdolim. E sobre esses assuntos que a Lu trouxe, a gente vai conversar agora com o nosso comentarista José Maria Trindade. José Maria, boa tarde. O presidente eleito queimou a largada? Afinal, a posse está prevista só para 1º de janeiro e o presidente Bolsonaro, apesar de não ter ido à COP27, enviou representantes, né?
Pois é, olha, quem passa aqui, o despercebido, acha que Lula já assumiu o país, mas não é assim. Muito boa tarde, Catiúcia. Boa tarde a você, boa tarde a todos que nos acompanham aqui nesta rodada importante de notícias do Planalto Central do país. Catiúcia queimou e muito, em todos os sentidos. Primeiro, leva ao exterior uma ideia de que já é o representante do Brasil. Isso não é verdade. O presidente Jair Bolsonaro, ele é que ainda dirige as políticas públicas, inclusive na área ambiental. É dele a possibilidade de qualquer decisão. E ele mandou oficialmente representantes do Brasil à COP27. Ele não foi, mas mandou representantes, e esses representantes não são representantes de Lula e da sua equipe, né? E além disso, há uma viagem a toda a Europa, geralmente. Os presidentes eleitos fazem exatamente esta viagem, visitam países, mas não como representante já de um país. Então, queimou, sim, a largada, Catiúcia.
Muito obrigada, Zé Maria Trindade. Semana com feriado e Câmara e Senado em ritmo lento. Marília Sena fala das expectativas para os próximos dias em Brasília.
A equipe do presidente eleito Lula pode apresentar nesta semana a proposta de emenda à Constituição que vai definir como serão acomodados os gastos de políticas sociais prometidos por Lula. Entre eles estão o pagamento do Auxílio Brasil, que deve ser rebatizado de Bolsa Família. Devido ao feriado de proclamação da República, a apresentação desta PEC ao Congresso Nacional ficou para quarta-feira. O vice-presidente eleito Geraldo Alckmin, coordenador do grupo de transição de Lula, desembarca em Brasília na quarta-feira para coordenar a articulação da apresentação da PEC. Enquanto isso, o presidente eleito Lula está na COP27 e só retorna ao Brasil no dia 19. No Congresso Nacional, por enquanto, não há expectativa de atividade dos parlamentares. Todos os olhos estão voltados para a apresentação da PEC da transição. De Brasília, Marília Sena.
Termina hoje o prazo para que parlamentares do Congresso apresentem emendas ao projeto de lei orçamentária de 2023. As 14 comissões do Senado já definiram as sugestões de despesa, que agora serão analisadas pela Comissão Mista de Orçamento, CMO. O relator-geral do orçamento, o senador Marcelo Castro, do MDB do Piauí, deve apresentar o parecer preliminar até sexta-feira. O relatório será votado até dia 12 de dezembro na CMO e a votação no plenário do Congresso está prevista para o dia 16 de dezembro. Manifestantes contrários ao resultado da eleição presidencial voltaram a protestar nesse fim de semana em Brasília. Luciana Verdolin acompanhou.
Olha, o setor militar urbano aqui de Brasília ainda reúne um grande número de manifestantes que se recusam a sair do local. Eles explicam que não existem lideranças, que o movimento é espontâneo. Não se trata também de apoiadores do presidente Jair Bolsonaro, nem pedido de golpe. Apenas a necessidade de reforçar a importância das Forças Armadas. Muitas pessoas permanecem acampadas em frente ao QG do Exército, mesmo após as fortes chuvas do último sábado. Houve uma operação no fim de semana para a retirada dos ambulantes que vendiam alimentos e bebidas no local. A informação é de que 50 caminhões teriam chegado nos últimos dias e permanecem estacionados na região. 18 ônibus também trouxeram manifestantes de outros estados. Eles garantem que não pretendem ir embora. Parte da esplanada dos ministérios também permanece fechada na área que dá acesso à Praça dos Três Poderes, entre o Congresso Nacional, Palácio do Planalto e também o Supremo Tribunal Federal. Isso desde as vésperas das eleições do último dia 30 de outubro. De Brasília, Luciana Verdolin.
Nós voltamos a conversar agora com a repórter Paula Lobão sobre as manifestações que ocorrem também fora do país. Em Nova York, um grupo de brasileiros foi para a porta de um hotel em protesto contra os ministros do Supremo Tribunal Federal que participam do evento do Lead Brasil Conference, que vai até amanhã. O que pediam os manifestantes, Paula?
Intervenção militar, intervenção federal, fechamento do STF. Esse grupo de manifestantes com bandeiras do Brasil, com cartazes em apoio às Forças Armadas, esse grupo foi até a frente do hotel para protestar contra os 6 ministros que estão hospedados nesse hotel em Nova York. Também estão hospedados lá o ex-presidente Michel Temer e o ex-governador de São Paulo, Rodrigo Garcia. 4 ministros, pelo menos, foram alvos desses protestos: Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski e o Luiz Roberto Barroso. Os 3 primeiros, na frente do hotel, já o ministro Barroso, ele foi abordado na Times Square, que é um ponto turístico muito famoso, muito movimentado em Nova York. Uma senhora abordou o ministro, fez uma gravação no celular e ela dizia, abre aspas, nós vamos ganhar essa luta, você não vai ganhar o nosso país, fecha aspas. O ministro Barroso então respondeu pedindo que essa senhora não fosse grosseira. Por conta da movimentação na frente do hotel e principalmente do engajamento na internet, nas redes sociais, vendo aí que está aumentando o pedido e o número de manifestantes para participar desses protestos, o hotel decidiu reforçar a segurança, pelo menos enquanto os ministros estiverem hospedados. A gente vai ouvir agora rapidamente um trecho de um depoimento tanto do ministro Alexandre de Moraes quanto do ministro Barroso. Vamos ouvir.
Essa construção de milícias digitais, de ataques sem responsabilidade, de confusão do que é liberdade de expressão. Essa confusão não ataca só a liberdade de imprensa, não ataca só o sistema eleitoral, ataca também no mundo todo o poder judiciário. Não é por outro motivo que o grande cliente dessas milícias digitais é o poder judiciário. Em alguns países, o Poder Judiciário, nessa sequência de ataques das milícias digitais, em alguns países, o Poder Judiciário foi cooptado. Em outros países, o Poder Judiciário foi alterado, caçando-se juízes, aumentando o número de membros das cortes. Agora, em vários países, e eu tenho orgulho de dizer, no Brasil, o Poder Judiciário não foi cooptado, o Poder Judiciário não foi aumentado, o Poder Judiciário foi uma barreira intransponível para qualquer arbítrio, para qualquer ataque à democracia e para qualquer ataque à liberdade.
A outra lenda que precisa ser desfeita é que o Supremo Tribunal Federal é ativista. O que o Supremo tem é algum grau de protagonismo num país em que o arranjo institucional produz uma ampla judicialização da vida. Qual arranjo institucional eu me refiro? Uma Constituição extremamente abrangente, ações diretas que facilitam o acesso ao Supremo Tribunal Federal, legitimação ativa para propor estas ações a mais de uma centena de entidades, inclusive todos os partidos políticos, uma competência criminal que atrai a mídia e dá grande visibilidade ao Supremo e a transmissão dos julgamentos pela TV Justiça. De modo que o Supremo tem muita visibilidade e algum protagonismo, mas ativismo judicial são raríssimos os casos.
Eu volto com você no estúdio, Catiúcia.
Muito obrigada, Paula. E sobre esse assunto, nós vamos conversar com o nosso comentarista José Maria Trindade. José Maria, eleição acabou, mas a polarização no país parece, não só no país, né? Parece estar ainda mais evidente. É possível prever um fim para essas manifestações?
Olha, Catiúcia, nós estamos exportando esse tipo de movimentação. Não é saindo do Brasil que o problema, e foi esvaziado por aqui, isso não é realidade. Essa fala do presidente do TSE, o ministro Alexandre de Moraes, já denuncia de que há uma divergência pesada sobre o trabalho do Supremo e do TSE e também aqui internamente. Para você ter uma ideia, agora há pouco eu ouvi aqui no Congresso Nacional de que a bancada evangélica no Congresso vai fazer um movimento para mostrar o trabalho do Supremo Tribunal Federal, concentrando poderes. E há, inclusive, uma tentativa de acampar no plenário do Senado Federal. Ali o deputado Demóstenes, Sóstenes, que é o coordenador da bancada evangélica, a senadora eleita Damares também, Damares Alves, e outros senadores e deputados vão tentar acampar no plenário do Senado Federal e com a frase fora Xandão, para se ter uma ideia da polarização. A esplanada dos ministérios aqui em Brasília está completamente vazia. Toda a esplanada, Praça dos Três Poderes e arredores do Congresso Nacional, tudo cercado em grade e ninguém pode passar. Nem mesmo funcionários não podem estacionar nos estacionamentos da Câmara, Senado e ministérios, para se ter uma ideia. A concentração de manifestantes aqui em Brasília está em frente ao quartel-general, ou seja, não acaba e, pelo contrário, a tendência é de aumentar o volume. Uma grande manifestação está prevista para amanhã também aqui em Brasília, em frente ao quartel-general, viu, Catius?
Muito obrigada pelas informações, José Maria Trindade. E a Caixa Econômica Federal volta a liberar nesta segunda-feira o empréstimo consignado do Auxílio Brasil. O empréstimo foi suspenso antes do segundo turno após recomendação do TCU, Tribunal de Contas da União. Permaneceu bloqueado após a eleição para processamento da folha de pagamento do benefício. Segundo o banco, a suspensão deverá ocorrer todos os meses, quando a data prevê preparar o pagamento mensal do auxílio. Agora são 4 horas e 56 minutos, pelo horário de Brasília. Muito obrigada pela sua companhia. Estamos de volta amanhã, direto de Brasília. A gente se vê.
Jovem Pan News. Começou, tá valendo. Black 100, a maior promoção do ano já começou nas lojas 100. É a sua chance. As lojas 100 já derrubaram os preços para você comprar mais fácil ainda e ser feliz agora. Porque a Black 100 já está acontecendo em todas as lojas 100. Com ofertas espetaculares, preços e planos impressionantes. A Black 100 já começou. Não deixe para a última hora. Black 100, aproveite agora nas lojas 100.
A gente cuida de você, você cuida da gente. E o cuidado de todos faz a diferença. O Toro Sushi entrega na sua casa o melhor da culinária japonesa. Cortes precisos de sashimi e deliciosos sushis. Toro Sushi, reconhecido pelo Guia Michelin. Pedidos pelo app Toro Sushi e aplicativos de delivery. Do meio-dia até as 23 horas. Toro Sushi, em Moema e Jardins.
Agora é pra valer! Chegou a hora das principais seleções do mundo entrarem em campo. Quem será que leva a taça mais cobiçada do futebol? Você já tem algum palpite? Então é hora de seguir os seus instintos e vibrar com o resultado de cada confronto. Vai de bob.com e confira as melhores odds para você fazer as suas apostas. Cadastre-se agora e receba até 100% do valor em bônus. Vai de bob.com e faça suas apostas nos jogos do Brasil ou da sua seleção preferida. Na dúvida, vai de bob.
Olá, Brasil! Chegou o grande dia! O curso Touro de Ouro 2 está no ar, com mais conhecimento sobre o mercado financeiro. Agora você vai dominar outros indicadores que vão te ajudar a investir melhor o seu dinheiro. Se junte aos milhares de alunos do primeiro curso e aprenda a montar a sua própria carteira de investimentos. Acesse a newcursos.com.br e faça a sua inscrição no curso Touro de Ouro 2. niucursos.com.br. Vai, Tourinho!
A Jovem Pan está com você em todos os lugares e em todos os momentos. De manhã, informação e opinião na medida, para começar o dia do jeito certo.
Bem-vindo, já estamos no ar, começando o Jornal da Manhã para todo o Brasil.
Os principais assuntos. A notícia de última hora.
Uma frente fria chegou ao Rio de Janeiro.
E aquilo que mexe com a sua rotina.
Até o momento, o engarrafamento.
Tudo passa pelo microfone da Pan. A Jovem Pan está com você o tempo todo, com som e imagem.
De Brasília, Luciana
Vendôme. Certo, Popeta, como é que foi a conversa com o Marcelinho?
Agora, Constantino, se a gente analisar...
Rodrigo Viega.
Viu só? Acesse jovempan.com.br, baixe o aplicativo da Panflix e se inscreva em nossos canais no YouTube. Jovem Pan News.
Panflix, a rádio que virou TV, na palma de sua mão. Baixe e assista toda a programação da Jovem.